Começa agora o programa Pensando Verde, para um novo pensar, com uma nova visão de natureza e meio ambiente.
Olá, eu sou Fábio Zamana e esse é o Pensando Verde. No programa de hoje, conheça o desafio mundial da natureza urbana. Continue conosco.
Sinergia do dia, para você pensar e agir em favor do meio ambiente.
E para falar com a gente sobre esse assunto, recebemos Maurício Forlani. Ele é biólogo, gerente de pesquisas da Ampara Silvestre. Tudo bem, Maurício? Bem-vindo ao Pensando Verde, a Rádio Transmundial. Prazer recebê-lo.
Prazer enorme estar aqui e poder conversar com vocês sobre esse tema tão agradável aí para a nossa sociedade.
É verdade, um tema muito agradável. Eu queria que você já explicasse então para o nosso ouvinte o que, que é o Desafio Natureza, Maurício.
Então, o Desafio da Natureza Urbana é uma iniciativa criada, né, por duas instituições dos Estados Unidos, né, a Academia de Ciências de São Francisco e o Museu de História Natural de Los Angeles, que desenvolveram uma ferramenta para ajudar o cidadão a se aproximar da biodiversidade do seu quintal, das suas cidades. O que é a biodiversidade? São todos os organismos vivos, né? As plantas, os fungos, os animais, né? Então engloba aí todos os seres vivos. Então esse aplicativo, ele facilita que as pessoas consigam identificar uma plataforma de compartilhamento dessas informações, né? E aí, para promover esse aplicativo, eles começaram uma brincadeira meio que saudável entre Los Angeles e São Francisco, aquela coisa competição saudável, como se a gente tivesse aqui, acho que tem muito paulista carioca, entre outros assim, e quem fazia mais registros durante um período de tempo. E aí eles viram que deu super certo, e aí se começou, né, a partir de 2016, que tem esse desafio. Ele começou primeiramente nos Estados Unidos, e aí hoje, em 2023, na versão, né, de 2022, a gente tem aí mais de 440 cidades participantes, mais de 46 países, né? Então, a ideia é que o cidadão, grupos de pessoas interessados, né, sejam qualquer pessoa pode usar o aplicativo, ele é de graça, ele tem em português, mas que por 4 dias a pessoa utilize esse aplicativo. Então, o desafio da natureza urbana, na verdade, ele ocorre em um período fechado para se contabilizar, né, o número de registros, né? Então, basicamente, é essa a ideia do desafio, né? Então, o desafio vem para promover essa atividade.
Que bacana. E nesse último, então, de 2022, 67 mil pessoas, né, se mobilizaram aí e obtiveram 1,7 milhões de registros de 50 mil espécies diferentes. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre a importância dessa mobilização para essas pessoas, para a sociedade no geral. Que bacana a gente ter essa oportunidade, né, de observar esses detalhes dessas espécies que muitas vezes passa despercebido por nós, né?
Exatamente, né? Então, essa sua fala final, Fábio, de passar desapercebido por nós é o principal motivo do meu trabalho em cima dessa pauta, né? Então, a ideia é que a gente realmente aproxime a nossa sociedade da biodiversidade e para que as pessoas ampliem os olhares, né, para a vida que está ao seu redor e criem um pouco mais de uma visão de proteção, de valores para as coisas naturais que estão na cidade, né? Mas assim, falando dos números, realmente é impressionante, né? Eu acredito que esse seja o maior evento mundial de coleta de dados pelo cidadão, né? E uma coisa que é muito legal é que essa ferramenta, ela trabalha no que a gente chama hoje de ciência cidadã, né? Ou seja, todas as pessoas que observam alguma informação da biodiversidade e colocam nesta plataforma, né? Existem outras plataformas também, vocês contribuem diretamente com o desenvolvimento da ciência, né? Então, quando a gente fala aí que mais de 1 milhão de observações foram feitas ao redor do mundo, tem muita informação interessante, informação nova, primeiro registro de determinada espécie para a cidade, às vezes para um país, não tinha um registro disso. E muitas vezes quem está fazendo esse registro não é um biólogo, um especialista, né? É um cidadão comum que foi, bateu o olho num organismo, nossa, que legal, que interessante, e fez esse registro. Então, parte dos dados, né, depende da qualidade e de alguns critérios, eles vão alimentar uma base de dados mundial, que fica aberta a todos os pesquisadores, as pessoas que querem trabalhar com desde mudança climática, ocorrência de espécies, né? Enfim, tem uma série de informações aí que ficam disponíveis aí para a ciência, né? Coletadas pelo cidadão, né? Então é muito legal essa conexão entre a ciência e o cidadão.
Verdade, muito bacana. E uma coisa interessante que aconteceu também foi que São Paulo foi a primeira vez que participou dessa ação.
Na verdade, não. São Paulo, ele participa do desafio fazem alguns anos, mas geralmente, como é um evento colaborativo, Fábio, então qualquer pessoa pode organizar esse evento, né? Então, se alguém está ouvindo aqui a rádio e ficou interessado na proposta e quiser organizar o evento, por exemplo, para o ano que vem, minha sugestão é que talvez pode entrar em contato com a Ampara Silvestre, né? Que a gente possa ajudar eles, mas assim, qualquer pessoa pode organizar o evento. O que que aconteceu? Nos últimos 2 anos, a Ampara resolveu, né, promover de fato o evento em São Paulo, né? Então, investir em comunicação, investir em estratégias de divulgação do evento, né? Fizemos uma associação com a Prefeitura de São Paulo, né, dentro do Departamento de Parques do município, e isso com certeza impulsiona mais, a gente consegue atingir mais pessoas, né? E aí, no ano de 2023, a gente começa a ter um resultado muito mais expressivo, né? No Brasil, a cidade de Curitiba, né, a capital paranaense, ela sempre teve um destaque frente às outras, né? Tinha uma organização muito bem feita, envolvia várias universidades. E nesse último ano a gente conseguiu aí, vamos dizer assim, se igualar aos resultados de Curitiba, né? A gente está aí com uma, a gente fez aí por volta de 6.700 e poucas observações, né? E Curitiba fez 6.900 e tantas observações. Porém, a gente registrou mais espécies, né? Então, mais tipos diferentes de vida, né? Sejam plantas, insetos, né? Como eu falei, aves, né? Então, São Paulo realmente, nesse último ano aí, a gente conseguiu elevar muito a nossa organização, né? O pessoal já está conhecendo o evento, tem pessoas que são, vamos dizer assim, reincidentes no evento, querem participar, né? E esse ano a gente teve uma estratégia de envolver algumas faculdades. Porque aí você pega um público já engajado, né, e consegue promover melhor, né? O ano passado teve chuva também, né, durante o final de semana do evento, e isso obviamente diminui o público que está engajado.
Que legal, que bacana. E aí eu queria que você falasse sobre o público, as principais pessoas, tipos de pessoas que participaram. Foram jovens, homem, mulher? Vocês têm esses números?
A gente não tem contabilizado propriamente dito quem que participa, né? Porque só para você entender, né, e para as pessoas que estão nos escutando, que elas também consigam entender. Como é que você faz para participar? Você simplesmente baixa esse aplicativo que chama iNaturalist, e a partir que você cria a sua conta, você já pode estar subindo os registros do seu jardim, do seu quintal, do parque que você vai, da onde você quiser. E durante 4 dias no ano, que é os dias do Desafio da Natureza Urbana, esses dados vão ser contabilizados para os projetos que foram criados. Então, assim, muita gente participa do projeto que, na verdade, nem falou comigo. Ela sabe, ela viu e não necessariamente fez uma atividade junto com a gente. Esse ano, a Ampara, ela se dividiu, em dois lugares que a gente se dedicou, né? Então, a gente se dedicou bastante em São Paulo, onde é a nossa matriz, né? Mas a gente também tem uma sede lá no Mato Grosso. Então a gente trabalha muito na região do Pantanal, na região de Poconé. Então lá no Poconé, a gente trabalhou também junto com o SESC. Então a gente conseguiu aí, neste ano de 2023, trabalhar com um público muito diferente. Então em São Paulo, a gente focou bastante ações e articulações com o público universitário, né? Então, biólogos, veterinários, fotógrafos, né? Outros grupos. De universitários, mas também a participação em parques, né, que podem ter a participação de jovens, de crianças, né. Já em Poconé, a gente focou bastante, com articulação nas escolas. Então a gente foi em escolas particulares, escola do SESC, em escolas municipais, e trabalhou com um público aí diferente, desde de crianças ali do sétimo período, né, entre 14 até os mais velhos ali, com 16, 17 anos. né? Além também de um público geral, né? Num evento que teve num parque lá, que é o Parque Porco Cercado, e aí lá nesse dia, no domingo, é um dia aberto ao público, então a gente fez ativações com o público visitante também. Então a ideia do desafio, ele não tem um público, sabe, Fábio? Você pode fazer essa atividade com as suas crianças, com seus filhos, né? Eu tenho uma filha pequena de 5 anos e ela já é super engajada aí em observar passarinho, observar borboleta, ela tem os grupinhos que ela gosta mais e ela fica, vamos tirar foto desse aqui, papai, põe lá no aplicativo. Então, acho que assim, não tem muita umidade, sabe? Mas é óbvio que eu não estou dizendo para você dar um celular na mão, né, de uma criança de poucos anos, mas você pode estar fazendo essa atividade com seus filhos, né? Então, existem aí eventos aí marcados ao longo do ano que facilitam, né, essa guiada, né?
Ô Maurício, eu queria que você falasse agora sobre a ONG Ampara Silvestre, para quem quiser também já conhecer mais de vocês e acompanhar esses outros tipos de eventos que vocês vão fazer, aonde que a gente encontra?
Perfeito, Fábio. Então, a Ampara Silvestre, ela é uma organização que tem um foco principal na proteção dos animais e na conservação, né, da nossa fauna. A gente atua desde 2016 em várias frentes, né? E esse tema que a gente está discutindo hoje aqui, né, que eu falo que é um tema muito gostoso, e muito positivo, ele está dentro de um grande projeto da nossa organização que chama Binóculos da Liberdade. Né? E dentro desse projeto, a gente vai ter, ao longo deste ano, algumas ações a serem conduzidas com a população, né? Atividades abertas. Então, quem tiver interesse em procurar informações sobre a Ampara, né? Eu aconselho entrar no nosso Face, no nosso Instagram, que é Ampara Silvestre, e lá você consegue acompanhar, lá você tem o link para o nosso site, você consegue obter as mais informações, né, sobre as ações da nossa organização, né, tanto dentro do projeto do Binóculos como outras ações, né? A gente tem ações diversas, a gente luta bastante para proteger a nossa fauna, né? Então tem pautas bem imbatíveis, bem de briga mesmo, e essa aí seria uma pauta muito positiva que a gente traz para tentar conectar, né, o nosso cidadão à nossa biodiversidade. A gente também tem o Facebook, né? A gente, obviamente, ultimamente a gente usa mais o Instagram, mas o que sai no Instagram também tem o Facebook e o site também, né? Amparanimal.org.br. Você tem aí uma aba lá para Ampara Silvestre, que são as ações mais voltadas, né, para a nossa biodiversidade.
Se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente este ou os anteriores, basta acessar o site da RTM, transmundial.org.br, Programas Pensando Verde. E não esqueça de compartilhar com seus amigos, mande também sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11, telefone 974-181-456. Chegamos ao final de mais um Pensando Verde. Esse programa foi apresentado por Fábio Zamana, produzido por Marcelo Fávero, com suporte técnico de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Liza. Realização: Rádio Transmundial.
Você acabou de ouvir Pensando Verde. Contribua você também para um planeta melhor e sempre pense verde.